Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. Na primeira surpresa do grito inesperado, tiveram os companheiros de passeio um ligeiro sobressalto, mas rápido se desvaneceu. Tornaram, pois, a conversa, indiferentes ao que passa daí distante. Apenas Berta, separando-se do grupo, subiu a correr à assomamada da colina, curiosa que estava de saber de onde partir o clamor. Gosta muito de caçar? Perguntou Linda com certo enleio a Miguel como se não o conhecesse de muito tempo e a seus hábitos. Mas quem não sabe que ternos segredos e confidências recônditas se insinuam muitas vezes em uma pergunta banal, feita por lábios amantes? Não estava porventura transpirando das palavras da moça um queixume pela preferência dada a uma distração que ela não partilhava?
É um meio de passar o tempo, respondeu Miguel.
Não lhe diverte mais ler?
Mamãe deu um livro muito lindo.
Que eu acabei ontem.
É a cabana indiana.
Mano, podia emprestar-lhe.
Já lhe disse simplesmente Miguel.
Não é tu?
Eu queria ter uma cabana assim, continuou Linda.
Miguel sorriu da inocente fantasia da amor e ela, rastreando em seu espírito o fio daquele pensamento, sem aperceber-se de que podiam perscrutar-lhe o rosto, voltou-se de novo para o moço.
O senhor não deseja formar-se?
Era o meu sonho, replicou Miguel vivamente e logo retraindo-se ao habitual sossego.
Mas para que pensar nisto?
Mano vai no fim deste ano.
Podiam ir juntos, seriam dois camaradas para se ajudarem.
Para viver em São Paulo e lá estudar, é preciso ter dinheiro e esse me falta, disse Miguel em tom de gracejo.
Papai,
não duvido, mas o difícil é pedir-lhe eu.
Por que razão?
De boa vontade, riu-se Miguel da insistência da menina.
Quem nada tem de seu não pede emprestado, salvo quando não pretende pagar.
Miguel recobrara o bom humor que perdera um instante com os momotejos de Berta e divertia-se com os projetos que Linda formava a seu respeito. Não era ele desses que lançam a conta dos ricos e fartos a culpa de sua pobreza e se despeitam contra o mundo da ingratidão da fortuna. Aceitava sua condição como um fato natural e com certa filosofia prática, rara em mancebos.
Pensando bem, é melhor assim, disse ele a Linda, se eu me formasse, teria ambições que não são para mim, e viria talvez a sofrer grandes dissabores, enquanto que ficando no meu canto, viverei tranquilo junto daqueles a quem amo. Para que há de haja gente afligir-se por coisas que não valem senão dissabores, como vejo tantos fazerem por aí.
Afonso tinha se apartado, e dando volta ao outeiro preparava-se para pregar a Imber uma das peças costumadas. Já ele se esgueirava sorrateiramente entre a folhagem para tomar de surpresa a menina, quando esta que estivera a olhar na esplanada alguma coisa lhe chamava a atenção. Desceu a correr para a figueira, e veio interromper o colovão.
Onde vai o senhor, vão?
Papai foi a Campinas.
Onde pretende se demorar alguns dias, respondeu Linda.
Você não me disse nada?
Só ontem ele resolveu e contra a vontade de mamãe que ficou tão assustada.
Pá! Pergo Miguel.
Tem-se falado de esperas que andam fazendo aqui perto, e ontem apareceu junto da fazenda um homem muito mal.
Disse Afonso.
João Fera, clamara Miguel trocando um olhar com Inhá.
Berta cobriu-se de uma lividez mortal, e sua mão tremula constringiu o seio como para reter o coração que lhe fugia.
Eu também.
Prosseguiu Linda sem notar a perturbação da amiga. Estou bem assustada.
Não quis mostrar para não agoniar mamãe ainda mais do que ela estava. Porém, quando me lembro que papai tem que passar por esse lugar da ave, meia fico fria e toda trêmula.
Ora, menina, deixe-se de faniquitos, replicou Afonso a rir. Se não chamo já o tal João Fera para tirar-lhe o susto. É como se faz com as crianças, para não terem medo do calhambola.
Esteja sossegada, que nada há de acontecer, ele prometo,
disse Miguel.
Obrigada, mas papai demorou-se muito.
Para a hora que saiu já devia estar bem longe.
Fazendo este reparo, dirigiu-se Linda ao outeiro para observar o caminho.
Miguel a foi seguindo, esforçando por manter-se de ânimo sereno a fim de não redobrar o susto da moça. Entretanto, não deixava ele de estar inquieto e impressionado, recordando-se do encontro que tivera há pouco tempo com o feroz capanga, e sobre o qual julgara prudente calar-se.
Agora é que passou a ponte, acudiu Linda com a satisfação de ver o pai e a preocupação do motivo daquela demora. Ela não sabia do incidente da volta por causa das amostras. mas era ele tão natural que ocorreu, amigo. Talvez tivesse esquecido alguma coisa.
Disser isso. Mano, que são horas.
Onde está Berta? Perguntou Afonso, que a procurava desde alguns instantes.
Escondeu-se conforme o costume para fazer tutu, respondeu Miguel.
Berta.
E não está. Já corri tudo.
Dê lembranças a ela, Miguel. Não posso esperar, já é tarde.
Aí adiante a encontra de moscada no caminho, linda.
Se eu a pilho, disse o Afonso apertando a mão de Miguel.
Os dois irmãos as atravessaram a capoeira, espreitando por entre as folhas, mas não viram sombra de Berta.
Nesse momento soou de novo o mesmo estranho clamor que antes se ouvira, mas desta vez ganhia a voz com tal ímpeto e frenesi que estrangulava-se.
Na roça estavam os pretos no eito, estendidos em duas filas, e no manejo da enxada batiam a cadência de um canto monótono, com que amenizavam o trabalho. Do pique daquele morro vem descendo um cavaleiro.
Ó, gentes, pois não verão este sapo num sendeiro? Adubava um mote com uma descomposta risada e logo após soltava um grito gutural.
Pshu, tem os pretos o costume de entressacharem nas toadas habituais seus improvisos, que muitas vezes encerram epigramas e alusões. Bem desconfiava, pois, o feitor de que a tal cantiga bulia com ele, e o sapo não era outro, senão um cessado sujeito bojudo e roliço, de seu íntimo conhecimento, mas fingia-se desapercebido da coisa.
Quando passaram os dois irmãos, a um sinal do cabeça de eito, os pretos fizeram um floreio de enxadas, suspendendo-as ao ar com a mão esquerda, e com a direita pediram a benção,